Vamos começar com a segunda parte. Eu pediria para que enviassem perguntas por escrito e para iniciar nós temos duas aqui, duas perguntas feitas pelos adversários, hein? Bom, Elaine Soares da Silva é uma, como essas palestras estão sendo transmitidas via internet, são perguntas que vieram pela via internet por enquanto, né? Fui diretora de uma IES, tem o nome dela aqui, e emiti relatórios institucionais que refletem sobre os relatórios do CPA, inclusive coloquei-os à disposição do MEC em última avaliação do reconhecimento de um curso. Mas a mantenedora não julga esse trabalho importante. Como sensibilizar tais mantenedoras que não visam esse trabalho como importante nas IES? Bom... Não, então vamos... professora, por falar em CPA, a minha posição é, se só tivesse CPA, não precisava mais nada. Era só o MEC dar uma olhada, olha, avaliar o CPA da instituição, não precisava fazer mais nada. Agora, realmente, quer dizer, até os mantenedores... se sensibilizarem pelo papel de uma CPA, inclusive, na minha opinião, a CPA devia ser da mantenedora, para avaliar como é que vai o trabalho real que está sendo feito. Né? Essa é uma pergunta, e uma outra é também da oposição, né? Como o INEP avalia a fidedignidade das informações prestadas nos censos do ensino superior? Então, acho que temos muito pouco para falar sobre isso, né? Falar alguma coisa?
Eu acho que as perguntas, as duas, são importantes, e a primeira delas nos traz uma reflexão. Eu acho que uma situação que nós temos percebido nos eventos das CPAs. É um motivo de reclamação pelas CPAs, a falta de incentivo, pelas mantenedoras. E eu até fazia um destaque na fala do professor Marcos Casa, quando ele dizia assim, as ações induzem o orçamento e não o contrário. Acho que mais ou menos essa na sua fala. Né? Então, uma das queixas é, eu não tenho recurso para fazer, como se nós tivéssemos que preparar as ações de avaliação a partir de um orçamento e não o contrário. Né? Porque a ação de avaliação ela pode induzir o orçamento. E por que eu estou falando em orçamento? Porque geralmente esse sentimento em relação à mantenedora é pela falta de recursos, pela falta de incentivo. Então é muito mais fácil, às vezes, contratar um consultor para ele fazer esse relatório de autoavaliação. E na nossa análise a gente chegou a encontrar muitos deles que nem trocavam o nome da instituição. Né? Então uma situação que está muito evidente da importância da sensibilização dos mantenedores para essa situação. Mas não é um simples olhar de que agora eu vou dar mais incentivo. É mudança de concepção. Né? É o entendimento de que a autoavaliação nasce da instituição. De que ela é a precursora desse processo. Né? Que ela tem autonomia para isso e que precisa dar atenção para que ele tenha resultados efetivos. Então, acho que o instrumento de avaliação traz é justamente essa mudança de concepção. Quem continuar atuando naquele formato de que eu faço um relatório, eu entrego um relatório no aspecto formal e não fizer um processo construído, vai sentir, em pouco tempo, vai sentir que não vai dar certo. porque a resposta que está sendo dada não é aquela esperada. E eu acho que também é pensar numa evolução de um processo de avaliação que pode vir a acontecer. O professor Gabriel Mário disse, né? Bom, se tivéssemos um bom processo de autoavaliação, a avaliação externa poderia até ser diferente. Mas isso é um processo que precisa ser construído. Até que ponto nós vamos confiar num processo de autoavaliação ou ter a certeza de que ele acontece com as suas bases consolidadas, como a gente espera que aconteça um processo de autoavaliação. Mas eu diria para quem nos fez essa pergunta que nós temos que ter paciência para que isso aconteça. Eu acho que nós estamos criando, com essa discussão, redes de comunicação. Acho que uma coisa bonita que aconteceu no seminário das CPAs é a possibilidade de comunicação entre eles. O que está dito aqui pelo professor Marcos, a gente destaca, nos chamou a atenção na hora das experiências, por exemplo, o que o Comung faz. Porque ele criou uma rede de discussão sobre a autoavaliação. Isso pode acontecer independente de uma ação do Ministério da Educação. Mas as instituições se reúnem para discutir o tema, se reúnem para discutir a melhor forma de fazer. Então, para as mantenedoras, quem sabe um bom caminho. Reunir as suas mantidas, as suas instituições, e criar uma rede de discussão sobre o processo de autoavaliação e extrapolando também com outras instituições. Eu acho que a gente, cada vez mais que investe nessas discussões em rede, nós só temos a crescer. Então, experiências hoje tem. Se vocês acessarem o site do INEP e lerem as ricas experiências que ali tem, a gente vai ver que já tem um caminho. Nós não estamos partindo nada. Tem um caminho muito bem feito e que dali precisa avançar, precisa consolidar, mas são experiências que mostram o quanto a instituição tem investido na sua formação, na autoformação e na melhoria desse processo. A segunda questão sobre como o INEP avalia a fidedignidade prestada no censo. Eu acho que a riqueza desse cadastro do Censo da Educação Superior é que a instituição é que informa. Nós temos avaliado também a questão docente, números de docentes, infraestrutura, a partir das informações que são prestadas pela instituição. Mas é nosso propósito também avançar para que na avaliação in loco os avaliadores tenham também a informação do censo, para que a gente possa estabelecer essas duas ações conjuntamente. Eu acho que cada vez mais a gente se aproxima de um banco de dados que permitem informações e cruzamento de informações. Então, nós já estamos discutindo uma proposta de que os avaliadores tenham acesso ao que foi preenchido no censo, que esse é um grande problema que esbarra hoje na construção dos indicadores. É somente depois da gente revelar o resultado do indicador é que a instituição percebe que o preenchimento do censo não foi correto. Isso tanto para elevar como para diminuir o conceito. Às vezes não é uma questão que é equivocada, não é proposital, mas nós temos ainda também uma fragilidade, que é uma fragilidade na construção da informação. Instituições grandes, então, isso é mais visível. A informação de todos os docentes vinculados ao curso, então o preenchimento do censo, ele tem uma relação direta com a avaliação. A CPA deve acompanhar esse censo, os coordenadores de curso devem acompanhar o censo, passa também a uma tarefa que não é mais de uma pessoa ou um secretário preencher o censo. O censo é outro dado importante e que deve ser garantida a fidedignidade da própria instituição, que às vezes desconhece o que foi informado por um ou outro agente na instituição. Então, é um conjunto de informações que é relevante para a avaliação. Todas essas informações relevantes precisam ser analisadas em conjunto.
Tem uma pergunta aqui da Luciana Carla, Faculdade Kotenik. Eu vou perguntar para o Marcos, né? Acho que ele tem. Como as IES têm contratado e remunerado os membros do CPA? Quantas horas semanais de trabalho são necessárias? Deve-se avaliar por curso?
Vamos ver se nós conseguimos contribuir, então, com uma resposta aqui. Até antes de responder essa questão, deixa eu só fazer um comentário sobre aquela primeira questão, sobre sensibilizar a mantenedora. Eu acho que daquela discussão que eu procurei fazer antes, fica claro, né? A ideia é que a mantenedora, ou a reitoria, ou seja lá quem for, precisa enxergar processos de avaliação como importantes estrategicamente para o desenvolvimento da instituição. É isso que eles precisam reconhecer. Não a CPA somente. A CPA é uma consequência, quer dizer, tem que ter avaliação. A gente precisa ter uma CPA, e a CPA vai coordenar a avaliação. Bom, então vamos integrar esse trabalho dentro do planejamento e colocar as coisas para funcionar. Acho que essa que é a grande questão. E há limitações para fazer investimentos, e portanto é complicado de fazer. Bom, eu não consigo entender isso, porque é justamente nesse sentido que essa é uma das áreas em que a CPA pode auxiliar, e muito. Se você tem restrições orçamentárias, nada melhor do que ter uma boa fonte de informação para decidir o que é prioritário ou não, né? Então, se você tem que tomar decisões sobre o que você vai fazer e priorizar investimentos, bom, as informações dos processos de avaliação podem te ajudar a tomar essas decisões, né? Acho que isso que é importante. No caso da nossa CPA, falando agora sobre o tempo dedicado, né, para o trabalho dentro da comissão, os professores, por exemplo, que trabalham na CPA, eles são, todos os nossos professores são professores de tempo integral na instituição. Então, eles não, nós não precisamos, e alguns deles até têm alguma função de gestão, então eles acabam incorporando esse trabalho na CPA ao seu trabalho como professor e como gestor acadêmico, ou dentro de outros trabalhos dentro da CPA. Nós já tivemos pessoas que tinham tempo específico alocado, né, para trabalhar como membro da CPA. Os outros membros nós não alocamos tempo nem remuneração, então acho que não é esse o objetivo, né? E a CPA tem esse papel de supervisão, de coordenação, e acho que ficaria meio difícil até de fazer digamos assim, remunerar pelo trabalho específico lá dentro da CPA. O que acontece é que na comissão técnica de avaliação, as pessoas que vão dedicar bastante tempo para coleta e análise de dados que vão ser depois encaminhados para a CPA, alguns deles sim, esses precisam de tempo específico, porque daí é um trabalho mais, digamos assim, do dia a dia, né? Da coleta das informações, da análise dos resultados e tal, para encaminhar os relatórios depois para a CPA. Então, eu diria que no caso da nossa, na nossa experiência, os professores, né, que poderiam eventualmente ter tempo alocado especificamente para o trabalho de avaliação na CPA, eles acabam incorporando isso, pelo fato de serem professores de tempo integral, acabam incorporando isso como parte do seu trabalho no dia a dia. E a comissão técnica acaba assumindo muito do trabalho mais exaustivo, digamos assim, né? E liberando os professores para um trabalho mais de, os membros da CPA como um todo, né, um trabalho mais de análise de alto nível, digamos assim, da CPA. Essa é uma organização que tem funcionado no nosso caso. Eu não diria que isso vai funcionar em todas as situações, e talvez seja o caso também de você pensar, principalmente quando a CPA está bastante integrada com o processo de planejamento, se o trabalho da CPA realmente é fundamental para produzir os resultados que vão influenciar o planejamento da instituição, aí a instituição tem que pensar em ter pessoas que tenham uma dedicação específica de tempo, né, para fazer esse trabalho de avaliação. Mas isso tudo é algo que tem que ser analisado caso a caso dentro das instituições. Quanto a avaliar por curso, professor, há muitas dimensões para serem avaliadas numa instituição, né? Inclusive, há sempre esse debate contínuo lá dentro da nossa CPA também sobre produzir relatórios anuais que são completos, né, de todas as dimensões ou não. Nós ainda temos tentado fazer relatórios completos, professora Cláudia, mas não. Mas há um debate a respeito disso. E aí envolve avaliação de curso, vários tipos de avaliações diferentes. Eu acho que a pessoa que fez a pergunta aqui talvez estivesse se referindo àquelas avaliações específicas que a gente faz de desempenho dos professores, né? Nós temos um conjunto de formulários, no caso do nosso processo de avaliação, que a gente chama de formulários de avaliação das condições de ensino e de aprendizagem nas disciplinas. Então, ali tem autoavaliações, avaliações das turmas, avaliação do desempenho do professor pelos alunos e assim por diante. Esse tipo de avaliação, ela contribui para a avaliação do curso. Mas a gente também tem um formulário específico de avaliação do curso. Esse formulário a gente aplica uma vez por ano só. E o outro, que é mais relacionado com a disciplina, ele é aplicado semestralmente, né, no nosso processo. E isso tudo vai compor depois os processos, os relatórios que vão sendo produzidos, né? Então, Se é necessário avaliar por curso, sim, eu acho que é fundamental. A periodicidade dessa avaliação é que é algo que tem que ser decidido depois pela comissão.
Ô Marcos, eu sei que você é de uma universidade de 30 mil alunos, né? E a Luciana deve ser de alguma faculdade pequena.
É possível,
então,
é.
Uhum. Não é. Então, tem alguém aqui de alguma faculdade, porque senão ela vai sair daqui sem resposta nenhuma, né? Tem alguém de alguma faculdade menor, por gentileza, quantos cursos... Você é a Luciana? Não. Vai responder, né? Quantos cursos tem, para dar uma ideia de como funciona, assim a gente pode responder a Luciana, né? Quantos alunos, quantos cursos?
Sou da faculdade Senai, de Goiânia, das faculdades. E nós temos 3 cursos nessa nossa faculdade, e nós temos um professor docente que é coordenador da CPA, que tem 20 horas de dedicação à CPA. Temos uma equipe também operacional, tá, que roda a CPA, que aplica, né, com o nosso instrumento, que é próprio para os alunos, docente e tal, acompanha. E os membros que não, né, têm horas de dedicação só nos encontros, nas reuniões, para planejamento, para avaliação específica da CPA. Os outros, que são operacionais, são contratados e têm carga horária específica para isso.
Tá bom. O importante de tudo, e foi esse o objetivo da ABMS, é da existência do CPA. Como o Marcos falou, na pior hipótese, como um avaliador do que se está fazendo. Se ninguém sabe como é que a sua escola está andando, como é que pode melhorá-la, como é que pode saber em que planeta está. Então, é essa preocupação que a BMS fez para que a promoção dos CPAs possa dar... refletir o que está acontecendo na instituição.
Posso esclarecer só mais uma coisa que eu acho que pode ajudar a Luciana a entender quando ela faz a pergunta sobre avaliar por curso? Acho que tem um outro elemento estratégico importante nesse processo, que é o NDE, né? O Núcleo Docente Estruturante. O Núcleo Docente Estruturante pode ser um importante canal de informações para avaliação do curso. Porque, da mesma forma que ele acompanha o projeto pedagógico, também é papel do NDE analisar as respostas, a avaliação, as informações do curso. Então, se houver uma articulação entre a CPA e o NDE, pode obter informações por curso que venham a contribuir na elaboração do relatório.
Cláudia, temos 2 perguntas aqui que eu estou englobando. Primeira, essa escolha de quais indicadores e dimensões a avaliar, subdividindo a avaliação, não comprometeria o processo avaliativo? Essa é uma pergunta. E a outra, essa aqui é feita por Gabriel Moreira, e tem outra que não veio o questionador: como será feita a preparação dos avaliadores nesta nova perspectiva, se no modelo anterior muitos não tinham as preparações necessárias?
Bom, a questão sobre os indicadores e dimensões, não sei se ela está se referindo aos indicadores do instrumento. Se for sobre os indicadores do instrumento e as dimensões, os indicadores servem para detalhar a dimensão. O que a gente vai avaliar é a dimensão infraestrutura, é a dimensão planejamento. Então, dentro dessa dimensão, um conjunto de indicadores que vão nos fazer entender os objetivos, as metas, o alcance dos resultados para esta dimensão. Sobre a preparação dos avaliadores, com isso quer dizer que eu não entendo que há uma subdivisão, mas sim um complemento, indicador e a dimensão. Com relação à preparação dos avaliadores, nós estamos preparando a capacitação. Então, assim que a gente tiver o documento homologado, haverá uma capacitação. E, pela mudança, que ela é estruturante também, esta capacitação, a nossa proposta é que ela aconteça de forma presencial, com o complemento de forma à distância. Porque o INEP tem utilizado essa proposta de capacitações à distância, por temas, também evoluindo, aperfeiçoando o trabalho de capacitação. Mas, nesse caso, a gente entende que deverá ter um tempo reservado para isso e uma proposta presencial para que os avaliadores possam também ter esse entendimento. E, associado a isso, o INEP tem preparado a cada capacitação um documento orientador. Porque, para além do que se fala, às vezes parece que a gente fala, não, depois aquilo não reflete. Então, tendo um documento, também é uma proposta de que possa consultar e continuar, então, com uma orientação clara do que se pretende avaliar em termos dessa proposta de novo instrumento.
Eu vou pedir para o Marcos, né, sem repetir a sua palestra, poder responder aqui o que o Marcelo Daibert Fagotti, o Bar, via internet, veio a pergunta. O CPA seria o responsável, seria não, é? Seria o responsável por fazer a autoavaliação do curso e o plano de melhorias? Tem uma interrogação. Eu sou coordenador de curso e o CPA nunca participou deste processo. Que faço uma vez por ano. Seria possível listar todas as funções do CPA ou somente as avaliações dos 10 dimensões que são listadas como imprescindíveis? É que acho que a BMS, a Cecília não está aqui, acho que nós vamos precisar voltar a começar a fazer o projeto institucional, né? Começar. Mas a resposta é com você.
Deixa eu ver se eu entendi, sintetizando. Eu diria que a responsabilidade... É como eu havia comentado isso durante a palestra, né? Às vezes, nós já tivemos, Cláudia, até situações de receber avaliadores externos lá do INEP para fazer reconhecimento de curso. Eles também interagem com a CPA, né? E às vezes você tem a impressão que alguns avaliadores, isso não acontece sempre, é óbvio, tem a impressão que a CPA é o gestor da instituição. Entende? E a CPA que tem que resolver os problemas, a CPA que tem que tomar as atitudes ou implementar as ações de melhoria. Eu acho que isso existe também pessoas, e às vezes até alguns avaliadores, que têm essa concepção que eu acredito errônea, né? Porque o objetivo da CPA é auxiliar, é subsidiar a tomada de decisão. Você precisa desenvolver um processo de planejamento, né? Tomada de decisão, de priorização de investimentos, de planejamento de ações e de ação especificamente. Mas quem é que pode subsidiar, quem é que pode dar um auxílio nesse processo? A CPA. Isso é responsabilidade da CPA. Essa é que é a grande atribuição dela. É fazer esse levantamento de informações, desenvolver processos de análise, fazer sugestões de melhoria. Mas a CPA, ela não pode também ser vista como o único lugar dentro da instituição onde se faz a avaliação, ou onde se utilizam os resultados da avaliação. Até isso é uma outra coisa que eu havia comentado, né? A nossa grande interação com a gestão acadêmica, e eu acabei não mencionando aqui na palestra, mas a gente também tem os NDAs como ponto de partida para esse processo, é justamente para incentivar o próprio coordenador de curso, o próprio grupo lá de docentes, né, estruturantes daquele curso, a utilizarem esses resultados, porque eles têm acesso, né, as informações são produzidas, não só os relatórios, mas os relatórios com análises da CPA, mas os próprios relatórios com os dados diretos lá dos processos de avaliação, eles têm acesso a essas informações. E nós pedimos que eles nos encaminhem dados e análises também. Entende? Não é só a CPA que faz análises e encaminha para a gestão dos cursos. Anualmente, inclusive, os gestores das unidades, no caso da nossa instituição, eles encaminham relatórios fazendo análise dos resultados e descrevendo e citando, né, e analisando as ações que foram desenvolvidas lá com base nos dados, né? Então, não é só a CPA que faz esse tipo de análise. Então, acho que aqui tem uma... É uma via de duas mãos, né? Nós precisamos a gestão dos cursos trabalhando com os dados da avaliação e desenvolvendo processos de melhoria e informando a CPA de que isso está acontecendo, né? E ao mesmo tempo a CPA produzindo suas análises, utilizando os indicadores e fazendo sugestões para a gestão acadêmica. Então acho que as coisas têm que acontecer dos dois lados. Mas se a sua CPA não está agindo, né, se ela não está contribuindo nessa análise, né, para a melhoria do curso. Eu acho que é necessário que a CPA atente, porque isso é, tome atenção para essa questão, porque isso é responsabilidade dela, sim, né, contribuir para esse processo de melhoria do curso. Não sei se eu deixei alguma questão de fora, acho que é isso, né?
Mais alguma pergunta? Bom, professor, é uma pergunta, não é provocação de forma nenhuma, né? E que não foi feita, né? Quando é que o MEC vai ficar sensível a perceber que o CPC e o IGZ são apenas indicadores? Não é provocação, né?
Eu acho que não tem como não falar, né, da questão do uso da avaliação. Eu acho que é isso que está se reportando, essa questão. É claro que todo esse processo que a gente sabe que é indutor de melhorias, ele também é utilizado, né, para fins de regulação e de padronização, que eu diria, de ter uma regra, né, de tomada de decisão da regulação também, sobre medidas, e que a gente sabe que, em alguns casos, cabem. Né? De que a gente também não pode pensar num processo que seja só de construção de melhoria, quando a gente vê que algumas instituições elas caem, não atendem a um padrão mínimo de qualidade. Acho que a gente tem uma grandeza de um sistema nacional de avaliação da educação superior, que eu diria que se destaca já internacionalmente. Eu não me atreveria a dizer que é o maior sistema de avaliação do mundo, né, pelo tamanho, pelo conjunto de instituições que participam e ainda com um caráter obrigatório, porque a grande maioria dos países tem a avaliação como voluntária, né? O Brasil associa o caráter obrigatório justamente porque utiliza esse resultado para fins de regulação. Agora, eu acho que também é um processo de confiança nesse Sistema Nacional de Avaliação. E quanto mais informações nós tivermos, nós produzirmos, mais possibilidades o MEC tem de uso desses resultados. Acho que por várias vezes a gente já assistiu a regulação utilizando o ENAD para redução de vagas, já aconteceu, né? Atualmente já utilizou o CPC, sem olhar a avaliação em loco. Agora, nessa semana, vai ser anunciada a nota técnica que também vai dar as medidas de o que vai utilizar. Quer dizer, o uso da regulação é em cima do que se tem de indicadores e resultados. Qual é o nosso desafio da avaliação? É prover um sistema com o maior número de informações e de indicadores possíveis para que se possa escolher de forma correta o uso desse resultado. O INEP tem um grupo de trabalho que está discutindo a criação de novos indicadores para a qualidade da educação superior. Então, indicadores que podem ser medidos a partir, já tem propostas discutidas de indicadores de egresso, né, a empregabilidade do egresso. Pode ser um importante indicador de qualidade dentro desse conjunto de indicadores. Então, quer dizer que não é uma questão de sensibilidade. Talvez a gente ainda tenha um sistema que precise avançar com mais indicadores que possibilitem a regulação tomar suas decisões. Porque, sem dúvida, num país que a gente estima, né, um padrão de qualidade que deve se elevar cada vez mais para que o acesso à educação superior tenha indicadores de desenvolvimento, é preciso também adotar medidas quando isso não acontece. Então, é o desafio que eu coloco. Acho que para o INEP já está colocado que nós precisamos avançar. Em histórico de avaliações, que eram poucas e também aí não se tinha tantos resultados a colocar, então, quanto mais nós tivermos indicadores e resultados de avaliação, mais fácil vai ser essa sensibilização.
Na verdade, é um comentário e talvez até uma questão para a Cláudia. Quando tu estavas falando sobre o fato de que nós temos o maior sistema de avaliação no mundo, porque em outros países, geralmente, o processo de avaliação ele é diferente, ele é baseado em acreditação, né, agências de acreditação. Então, você se submete para receber um selo, né, de qualidade de uma agência de acreditação. Alguns anos atrás, eu participei aqui em Brasília de um evento da CONAIS, quando ela era coordenada ainda pelo professor Sérgio Franco, E quando se estava discutindo aquela questão do processo de avaliação do Arcosul ainda, envolvendo os nossos processos como um processo de avaliação internacional, e naquele momento eu lembro que se falou de se desenvolver no futuro no país um sistema de acreditação também. Eu não sei se tu achas que existe a possibilidade do processo de avaliação no Brasil, na educação superior, evoluir para um processo de acreditação também ou não.
Eu acho que nós já temos bastante experiência, né, nesses processos de acreditação, como você citou, o Arcosul, né? Inclusive, estamos com o edital aberto para inscrição de cursos, para acreditação de curso de medicina e odontologia. Né? Estão abertos para aqueles que tiveram, nas últimas avaliações, conceitos 4 e 5, podem se inscrever para o processo de acreditação. O Arcosul já aconteceu agronomia, arquitetura, engenharia, enfermagem. Então, vários cursos já estão acreditados no âmbito desse sistema regional. O Arcosul é um sistema de acreditação no âmbito do Mercosul. Então, nos países do Mercosul, onde nós temos montado comissões de avaliação in loco, composta de avaliadores brasileiros e estrangeiros. O instrumento é um pouco diferente, é um instrumento consensuado com os países, e realmente ele visa estabelecer um padrão de qualidade nos países e, eu diria até, subsidiar processos depois de revalidação de diplomas dos estudantes que estejam em mobilidade nessas instituições. Então, é um sistema importante de desenvolvimento regional que o Brasil vem participando e vem evoluindo, inclusive, já na mudança de alguns instrumentos com elevação do padrão de qualidade utilizado nos instrumentos por esses países. O Brasil também integra a RIACES, né, que é a Rede Intergovernamental Agências de Acreditação. Então, inclusive, o ano que vem, nós já apresentamos a proposta de sediar o evento da RIACES aqui no Brasil. São 22 países que virão até aqui para discutir as propostas das agências de avaliação como processo de acreditação. Mas digo que uma coisa não substitui a outra. Porque o Sistema Nacional de Avaliação ele é utilizado também para melhorar a qualidade e também como subsídio à regulação. Nos outros países, como você disse, não tem um sistema de avaliação. O que, no nosso ponto de vista, ele enfraquece o processo de acreditação, porque, por fim, acabam sendo utilizados os processos de acreditação para regulação. Alguns países, como Paraguai, Uruguai, já têm utilizado a acreditação com esse olhar de regulação. Então, nós, no Brasil, se destaca por isso, porque ele tem como avaliar como um sistema nacional, e aí, quando ingressa num processo de acreditação, já visa aqueles que já têm uma boa situação dentro da visão nacional. Por isso, os critérios utilizados para a seleção do Arcosul. Então, aqueles que estão nível 4 e 5 têm esse destaque para ter avaliação no sistema Arcosul. Estamos discutindo o nome do MEC, inclusive, que esses cursos que passam pela acreditação internacional tenham no sistema EMEC também a garantia de um destaque, né, porque são cursos que passam a ter uma visibilidade com características internacionais. Então, é uma importante experiência que o INEP também desenvolve, porque é a instituição que é avaliadora desse processo, que tem a CONAIS, a SERES e o INEP como integrantes da rede de agências nacionais de avaliação do Mercosul e também da RIACES. Acho que um não substitui o outro, né? Acho que é muito importante a regulação no país e, como eu disse anteriormente, nós precisamos avançar para critérios de excelência, no caso da acreditação, né, avançar para critérios de excelência, mas também garantir a qualidade, como já preconiza, né, LDB e Constituição Federal, que é um dever do Estado também garantir que o acesso à educação superior seja de qualidade.
Professor Paulo.
Senhora Cláudia, mais uma vez nós queremos agradecer a sua presença aqui na nossa BMS, e também parabenizá-la pela sua paciência todos esses anos, o seu critério de tentar fazer com que nós possamos entender aquilo que as autoridades maiores do MEC não entendem. Desculpe, a senhora não tem nada a ver com o problema. A avaliação no Brasil tem 18 anos, 9 de Provão, 9 de ENADE. Esse Provão, na sua implantação, e todos nós aqui sabemos, ele foi combatido politicamente em todas as esferas, inclusive por esse governo que hoje é a situação e ocupa o Palácio. contra o Provão. Então, é eminentemente contra o Provão. Aliás, era eminentemente contra qualquer meritocracia. Isso era um perfil ideológico de tomada de posição com relação ao ensino superior. Então, para a implantação do Provão, nós tivemos que tirar um ranço ideológico daqueles que combatiam a avaliação, porque nós, escolas, nunca fomos contra a avaliação. Nós avaliamos todo dia, nós vivemos a avaliação. Como é que nós podemos ser contra a avaliação se a forma que nós vivemos o dia a dia, o que nós fazemos, avaliamos? Muito bem. PSDB saiu do governo, 9 anos, assumiu o PT. PT trocou 6 por meia dúzia, mas continuou com a mesma falha, com o mesmo critério. Só me desculpe, a lei dos sinais, a que nós estamos tratando aqui hoje, e o que o ministro fez um factoide, desculpe, é um factoide que ele faz todas as vezes, é de que essa realização desta avaliação, ela não condiz e não diz a realidade do que é o ensino superior particular. Veja, o INEP, nós criamos uma lei que ela foi posta em vigência em 64, com 3 elementos, nós usamos 1/3 em cima de 2 perguntas. Então, eu às vezes fiz alguns questionamentos dizendo a falácia do ENAD, mas é uma falácia do ENAD. Porque eu peço, e nós pedimos, o Fórum pediu, a BMS pediu, a Nasceu pediu, que no mínimo, professora, fosse dado o mesmo tratamento aos exames do ENAD, o que foi feito com o Enem, no primeiro momento, em maio, quando se fizeram 2 gracinhas na prova do Enem. Se escreveu uma piada e se colocou uma receita de bolo, uma receita qualquer. O que fez o ministro, 10 dias depois, ao regulamentar o Enem, aplicou rigorosamente medidas ao Enem daquele candidato que não respeitasse. Nós estamos falando de educação, a que se tem um respeito. Agora, e por que não no ENAD? A única obtenção que nós tivemos nesses 18 anos foi obrigar o aluno a ficar 1 hora a mais. Desculpe. Então, nós fechamos escolas, tiramos escolas do ProUni, tiramos escolas do FIES. Veja, não estou dizendo para a senhora absolutamente. E temos mais uma curva de graus ainda que é absolutamente discutível em termos de metodologia da avaliação. Então, o nosso pedido de Natal, enquanto mantenedor, fique que a senhora seja nosso, leve a nossa cartinha, é que o ENAD seja aplicado na íntegra. Que nós, mais uma vez, temos que agradecer a sua presença aqui conosco. Muito obrigado, professora.
Professor, eu acho que essa questão do ENAD, ela é um motivo que precisa realmente, nós precisamos sentar e discutir, porque passados já próximos 10 anos de sinais, há elementos para a gente discutir, inclusive o que hoje foi posto em legislação. Né? Nós temos um impedimento legal, que todos sabem, com relação à nota do estudante. E isso, a todo momento, a gente recebe demandas das instituições. Por que não colocar a nota no diploma? Por que não responsabilizar mais estudantes? Eu acho que é um motivo de discussão, porque qualquer inversão desse processo tem que ser bem pensada, porque nós podemos estar tomando uma decisão contrária, inclusive, aos princípios sinais. Eu vou explicar melhor. Não é à toa que o ENAD usa a curva de Gauss. Né? Ele usa a curva de Gauss porque não quer ranquear. Não quer dizer quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3, quem é o 4, quem é o 5. Ele quer dizer que, do padrão de cursos, da média do curso, seu curso se aproxima da média ou não. Né? Então, você fica próximo da média. Com isso, realmente, não dá para dizer o que é bom e o que é ruim. É os que estão próximos da média. A média pode ser baixa, então diria que está todo mundo ruim, ou a média está alta, todo mundo está ruim. Então, mas é proposital isso porque é uma comparabilidade a partir da média nacional. E quando a gente vem com a questão da prova, se nós, vamos supor que a ideia, o mais imediato seria, vamos responsabilizar o estudante e vamos dar uma nota para o estudante. Essa prova, com certeza, ela teria uma outra conotação. Hoje, quem participa da elaboração da prova, estuda mais profundamente seus itens, sabe que os itens de prova, eles estão elaborados para fins de ver a correspondência curricular. Ou seja, se o curso oferta todas as disciplinas que estão previstas na disciplina curricular, e o estudante, então, ele tem recebido, né, aquela composição da diretriz. Não é uma prova que vai verificar a habilitação profissional Ela faz o cruzamento do perfil do egresso, mas ela é diferente. Ainda assim, se nós avançarmos para um modelo de avaliar o perfil do egresso e acima de competências individuais, essa prova teria que ser igual ao Enem. Ela teria que ser uma prova com TRI, desempenho individual, quer dizer, nós vamos mudar a prova. Em que pese essa mudança ser possível, nós estamos trabalhando com uma prova para concluinte. O que faremos com 50% dos estudantes que foram mal numa prova com concluinte? Nós vamos olhar para o curso e nós estamos admitindo uma prova de final de curso. E uma prova que vai acabar reprovando um curso lá no final do estudante, onde eu já não tenho mais o que fazer. Então, o objetivo do ENAD é eu ver a evolução que ele teve. Quando a gente tem a construção do IDD, o que, que a instituição agregou ao perfil do estudante. É um objetivo diferente deste. Eu não estou indo contra a proposta, porque eu sei que os problemas e as implicações que a instituição está tendo são grandes. Mas, ao pensar uma mudança como essa, nós precisamos pensar no geral. Não é uma visão de vamos mudar a prova. Mudando a prova acontece o quê? Então, é uma situação que remete a um estudo muito grande e talvez não seja tão fácil de fazê-lo. O que, que nós estamos fazendo na medida em que essa mudança não é possível? O tempo de permanência na prova, ele visa garantir uma maior efetividade. A gente não sabe se isso adiantou ou não. Nós vamos ter que fazer o estudo a partir desse ano, que foi a primeira vez. Porque, sem dúvida, a gente tem visto que a participação dos estudantes ela tem sido cerca de 90%. Esse ano, nós tivemos 86% de presença na prova. É alto o índice de presença. Agora, o que, que a gente busca? É presença efetiva. Presença com fazer a prova e ter resultado nessa prova. Então, essa uma hora, ela buscou garantir que, bom, ele está ali, que pelo menos ele faça, que ele não tenha a opção de assinar e ir embora porque a situação dele está resolvida. A situação da regularidade estudante não passa mais só em assinar a presença, passa por ele fazer a prova bem feito. Esta foi a ideia. E, com isto, mudou também o questionário. O questionário do estudante modificou esse ano. Nós estamos trazendo ali no questionário mais questões de organização didático-pedagógica, visando a utilização de um conjunto e não mais só essas duas questões, que realmente têm distorcido todo o resultado. Então, nós estamos trabalhando com um conjunto de questões. Formou-se um grupo de especialistas que discutiu, elaborou um instrumento no qual a gente vai ter mais informações para a construção de indicadores futuros ou, se for o caso, o que permanece, mas com mudança de agregação de mais questões. O questionário do coordenador também modificou. O que, que nós hoje temos? Porque o questionário do coordenador é muito pouco utilizado quando a gente quer ver o curso como um todo. O questionário do coordenador ele se aproximou às questões do estudante. O que, que a gente quer saber? É se o que o estudante responde está de acordo com o que o coordenador responde. Mas não só o coordenador, nós estamos pedindo que o coordenador responda em conjunto com o NDE, para ampliar um pouquinho, né, a visão de coordenação de curso, de desenvolvimento de projeto pedagógico. Bom, são soluções que não resolvem a questão que o professor Paulo Cardim traz, com certeza não resolve, mas nós precisamos inovar, aperfeiçoar esses instrumentos e encontrar uma solução factível. Porque se a solução ela trouxer mais problemas futuros, a gente precisa trabalhar também com uma visão de longo prazo do que pode acontecer com essas medidas que são modificadas. Mas o INEP continua aberto a qualquer discussão que seja possível avançar nesses instrumentos. Porque os sinais, ele é feito, não é só feito de ENAD e não é só feito da avaliação em loco, curso, instituição. Ele é feito no conjunto. O nosso desafio é enxergar os sinais nesse conjunto. É que o ENAD ele é uma etapa que ajuda a entender o desenvolvimento do curso por meio do estudante. O que o questionário pergunta? Se ele tem bolsa, se ele tem auxílio transporte, se ele tem acesso à biblioteca, se ele acessa a internet, está disponível. São estruturas de curso que vão auxiliar. O questionário coordenador da mesma forma. Então, o ENAD não é só a prova. Tem outras informações que compõem o ENAD que podem nos ajudar a entender o curso. E, ao entender o curso, a avaliação in loco também ajuda a entender. Então, a gente vai ter que encontrar uma fórmula de ver os sinais no seu conjunto. Porque toda vez que a gente olha desagregado, a gente peca em uma ou outra coisa. Então, é esse por isso que o fluxo das avaliações tem aumentado, para possibilitar olhar esse histórico das avaliações realizadas.
Bom.
O seu conhecimento técnico, a sua
o seu conhecimento técnico, a sua competência, o seu conhecer a nossa necessidade, é que nos mantém a esperança de que a lei nos sinais venha a ser cumprida integralmente. Não é só o problema nada, são os outros dois terços. Então nós vamos continuar acreditando em Papai Noel, tendo pessoas como a senhora, porque em algumas outras nós não acreditaríamos em nada, seríamos ateus completamente.
Vou pedir licença só para trazer uma coisa pontual aqui. Eu sei que a senhora vai nos dar uma audiência aí à tarde para o Semesp, mas eu gostaria de que, eu não vou poder, infelizmente, eu peço desculpa, mas está lá os nossos representantes, e o problema que aconteceu com o Enad em São Paulo realmente é um pouco grave. Se o Enad não estivesse umbilicalmente associado à regulação, não teria problema nenhum, porque o Enad só é para o aluno comparecer. Mas o que aconteceu em São Paulo, naquela instituição, realmente foi lamentável, porque se essas notas forem consideradas para achar a média dos alunos, muitas pessoas serão prejudicadas e em cursos que são bastante sensíveis, que são justamente da área da saúde, né? E lá teve, nessa instituição, participaram cerca de 6 ou 7 ou 8 instituições que, se essas provas forem consideradas, o aluno não vai ser prejudicado. Bom, mas ele tem 0 porque não compareceu, não conseguiu fazer a prova, aquelas informações equivocadas que foram dadas. Não, só preenche 2 perguntas para dizer que você esteve. Muitos nem conseguiram fazer a prova. Se essas notas forem consideradas no cômputo, a instituição será, sim, prejudicada, porque ela poderá ficar sem conceito, ficar com conceito 2 ou 1, e será penalizada. Então, a senhora tem que fazer uma ginástica lá para atender nosso pedido e anular essas provas todas, indistintamente, certo? Porque, senão, as instituições serão devidamente penalizadas, certo?
Bom, só a título de explicação, eu acho que nós tivemos uma situação muito pontual em São Paulo, né, na Escola Mackenzie. Então, foi um dia de aplicação em 196 mil estudantes, mais de 1000 locais de aplicação, tudo correu muito tranquilo, mas houve uma situação na Escola Mackenzie e que nós estamos analisando caso a caso, né? A questão é, primeiro, estamos aguardando o relatório da aplicadora, que tem todos os registros de sala com o ocorrido e com as orientações, e, segundo, analisando cada uma das escolas que estão envolvidas. Porque a análise técnica ela vai partir do número de estudantes que conseguiram fazer toda a prova, ou outros, e ver qual é o impacto que isso tem no resultado. Não tenha dúvida que ninguém vai ser prejudicado. Nossa medida é analisar tecnicamente cada uma, né, para ver de que forma a gente pode, se puder, emitir o conceito melhor. Caso contrário, com certeza, prejuízo não pode haver, porque a gente reconhece que houve uma situação pontual, mas houve na escola que, né, já está sendo analisado.
Muito bem, nós vamos para as 2 últimas perguntas, né? Como o Paulo falou, né? Agradecendo já antecipadamente a sua paciência, né? Mas essas são simples, né? É de Norma Sansão, da Faculdade OPET. Para quando será implantado o novo instrumento? Segundo, é possível uma IES com processo de recredenciamento em AD, preencher formulário eletrônico com os 2 instrumentos, de acordo com seus polos? Essa é uma pergunta. E tem uma outra, que é mais sobre funcionamento. Qual a perspectiva do INEP quanto a essa pergunta? É de Simara Guimarães, Moacir Basto, Rio de Janeiro. Qual a perspectiva do INEP quanto ao encaminhamento, análise e finalização pelo MEC através do seu sistema EMEC dos processos dos cursos que são avaliados em loco e ficam parados por meses e anos? Não estão na contramão dos objetivos de eficiência e agilidade que hoje é priorizado pelo INEP? Tem um processo de 2007 tramitando no EMEC e o último tramite foi em setembro de 2012. Acho que você nem entende ver nada com o INEP, né?
A primeira questão aqui pergunta, né, sobre o novo instrumento, quando que ele vai ser implantado. A gente aguarda a homologação, né, do senhor ministro da Educação, e assim que ele for homologado, nós apresentamos sempre uma regra de transição. Então, quem já tem formulário eletrônico preenchido no instrumento anterior é avaliado no anterior, e os novos são abertos apenas com o instrumento novo, e a gente vai migrando para o novo instrumento. Com relação ao EAD, talvez eu não tenha lembrado de falar na minha apresentação, o instrumento ainda ele não contempla indicadores de educação à distância, porque há uma discussão, tanto no CCPARES quanto no CNE, sobre a política regulatória de EAD. Então, nossa comissão de revisão de instrumentos aguarda algumas definições da política regulatória para incorporar esses indicadores de EAD. Então, os processos que continuam de recredenciamento institucional no âmbito de EAD com o instrumento anterior, até que a gente tenha os novos nesse instrumento. E aí é preenchido, o instrumento ele é preenchido de acordo com o tipo de avaliação. Né? Depende do ato. Se é um credenciamento de polo, é um instrumento. E se é um recredenciamento institucional, é outro. Então, acho que é por isso que ela está trazendo aqui a situação de formulários diferentes. Deve ser para ato distinto e, por isso, ele é diferenciado. A outra questão sobre o sistema EMEC, já há um desenvolvimento do sistema 2.0, que as instituições, inclusive, estão participando, há um grupo discutindo a criação desse sistema e a agilidade dele, né, porque a gente sabe que é um problema, muitas vezes, quando um processo para, mas se tem processo de 2007 tramitando sem nenhuma consequência, deve ser olhado pontualmente, porque a gente já tem histórico de processos que, ao contrário desse, tramitam com uma agilidade que nós já fizemos a entrada dele na fase INEP, avaliação e CTAA com 45 dias e já com parecer também regulatório. Então, a SERES tem trabalhado com a perspectiva de calendário também de entrada de processos, buscando estabelecer um fluxo mais regular. Acho que isso demora um pouco, né, diante do tamanho que é a situação que está colocada agora, mas há uma intenção de que esses fluxos sejam regularizados, tanto por parte da regulação, com o estabelecimento de calendário regulatório, como por parte do EMEC, que precisa melhorar, né, para dar conta desse trâmite. Agora, eu diria que quem tem processo 2007 ainda parado deve verificar pontualmente qual a situação que ele se encontra para ver qual fase ele deve melhorar. Sobre a integração EMEC-Censo, que ele está me lembrando aqui, o Censo ele já utiliza os mesmos códigos do curso do EMEC. Né? Então, já há uma base de integração, porque o EMEC ele é o código que está sendo utilizado, tanto para a base de sistema ENAD, como a base do Censo da Educação Superior. Então, essa integração ela deve, com certeza, existir e está em passo de acontecer.
Professora, tem uma questão aqui que eu sou obrigado a fazer, e antes eu falo ao Daniel Lopes, que é egresso do Mackenzie, que pela resposta da Cláudia eu não vi nada com respeito. Ela respondeu ao Hermes, né? E ela citou o Mackenzie porque ele citou. Mas a pergunta é a seguinte: por que a professora Cláudia cita nominalmente o Mackenzie, que não teve responsabilidade no fato, e não cita a instituição contratada pelo governo para aplicação responsável pela falha?
Desculpe, não foi nenhuma intenção, é porque foi o local de aplicação. Realmente, a Mackenzie não tem nada a ver com a situação, é a aplicadora, a Sesgran Rio, que contrata o espaço. Aliás, até em forma de agradecimento, porque foi um pedido das instituições que a gente começasse a aplicar em espaços de educação superior. Algumas instituições cederam o espaço, né, no qual eu agradeço aquelas que cederam esse espaço, que melhorou muito, né, o conforto para os nossos estudantes que antes iam em escolas de educação básica. Eu faço essa correção se ficou alguma situação, mas foi só porque veio à tona o local de aplicação contratado pela aplicadora e tudo se deve realmente a uma situação logística.
Bom, bem, chegamos ao final e professora Cláudia e Marcos, né, professora, principalmente, né, e vocês que participaram, né, como é importante esse relacionamento de uma entidade junto aos órgãos do governo, porque conversando, instigando, a gente chega com o tempo no ideal. Eu sei que é um processo longo, é um processo de aprendizado, mas vocês percebem que tem muita instituição que nem sabe o que é CPA, pelas próprias perguntas iniciais. Então, professora, pela sua paciência, pela sua pela sua afirmação firme nas respostas, né, os nossos agradecimentos, e contamos sempre do trabalho, e principalmente, acho que foi um entendimento bastante importante esse final, onde a queixa das instituições era com os locais das provas, e que nós conseguimos fazer que elas sejam feitas nos próprios lugares onde os nossos alunos estudam. Muito obrigado, agradecemos, e para vocês também.